no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 2 de maio de 2025, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar com a gente, mande a sua mensagem de texto, a sua opinião, deixe o seu recado no WhatsApp da Nacional 21, código do Rio, 97119966. 21, código do Rio, 97119966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
7ª rodada do Brasileirão Masculino, Série A, amanhã a partir das 6, a Nacional transmite Fluminense Esporte. Eu vou lá pro Maracanã, em 87.1 FM, 1130M, no nosso aplicativo. A propósito, baixe aí no seu celular, Rádios EBC, ou no nosso site radios.ebc.com.br. Fluminense Esporte, show de bola nacional começando às 6, bola rolando às 6:30 da noite. Quem traz todas as informações desse jogão é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
André, o Fluminense enfrenta o Sport neste sábado pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã às 6:30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Renato Portaluppi, que comenta o nível do futebol brasileiro.
Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. Essa que é a realidade. A gente tem que viver, o torcedor tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil que tem muito dinheiro, contratam grandes jogadores, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Os outros clubes não têm esse dinheiro. Então, não adianta, vai enfrentar um clube da terceira divisão, quarta divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Hoje, infelizmente, o futebol brasileiro ele está mais nivelado para baixo do que para cima.
O treinador não poderá contar com o argentino Cano, que sofreu lesão no joelho na última partida contra o Aparecidense pela Copa do Brasil. A previsão é que ele retorne aos gramados em 6 semanas. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Já o Sport é a única equipe que ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. São 2 empates e 4 derrotas. O zagueiro português João Silva destaca o mau momento do Leão, mas garante que essa fase ruim vai passar.
Sim, é um momento que nós sabemos que é difícil. Sabemos que também que isto faz parte do futebol. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos que aconteçam. Aquilo que nós temos certeza é que a única forma de virar isto e de ultrapassar isto é com trabalho, todos os dias trabalhar mais e mais e mais para chegar ao jogo e darmos uma resposta melhor. A equipa está confiante, tem confiança que vai virar isto. Somos os primeiros a saber que não é um momento fácil, que precisamos de pontos, mas também sabemos que só juntos iremos ultrapassar isto e, portanto, a responsabilidade é total de todos, os jogadores primeiro, comissão técnica, estamos todos juntos nisto, diretoria, todos os funcionários que trabalham no clube diariamente, estamos todos juntos nisto e só juntos vamos ultrapassar este momento e, portanto, é isso, o grupo está confiante que vai conseguir dar uma boa resposta e que vamos conseguir ganhar pontos, que é isso que toda a gente quer.
João Silva também fala sobre esse jogo contra o Fluminense.
Não, todo jogo aqui na Série A é um jogo muito difícil. Não há jogos fáceis, não há campos fáceis, não há estádios fáceis. É isso, a gente sabe que vai enfrentar uma equipa num estádio muito difícil, jogando em casa. Mas também temos as nossas armas e vamos com tudo, pelos 3 pontos, porque precisamos e porque principalmente temos confiança naquilo que fazemos.
Tá aí o João Silva, zagueiro do Sport. Luciana Zogaib está comigo até às 6:30 da noite. Fluminense precisando vencer o jogo para dar até uma resposta ao torcedor, que está meio preocupado depois da derrota para o Botafogo, da vitória magrinha sobre a Aparecidense na Copa do Brasil. Acho que o torcedor não está gostando muito do futebol do Fluminense nos últimos jogos, hein, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, o Fluminense não vem muito bem, né? Já não é de agora também. E tem uma questão, né? O Fluminense com desfalques importantes, né? O Cano, que teve aí diagnóstico também já de uma lesão, né? De um estiramento colateral, né? No joelho. E assim, tudo isso vai botando aí dificuldades. Agora, é um jogo para o Fluminense realmente vencer, né? O Sport é o lanterna da competição, ainda não venceu. Fluminense jogando em casa, perto do seu torcedor, precisando dessa resposta. E eu creio que vai dar. A gente sabe que o Renato, desde que chegou, trouxe um ambiente melhor, mais leve, né? O Fluminense conseguiu ter uma melhora, mas ainda assim carece, né, de fazer aquela apresentação para que o torcedor possa ficar confiante realmente, né, nas vitórias. Quem sabe agora, diante do Sport, seja aí uma boa oportunidade.
Pode ser um bom jogo para isso. E ainda falando de Campeonato Brasileiro, Corinthians e Inter se enfrentam em São Paulo no mesmo horário de Fluminense e Sport. E o Lincoln Chaves conta tudo.
Dois pontos separam Corinthians e Internacional, que se enfrentam neste sábado na Neoquímica Arena pela 7ª rodada do Brasileirão. O Timão, goleado pelo Flamengo no último fim de semana no Maracanã por 4-0, tem 7 pontos. De lá pra cá, Dorival Júnior chegou, estreando com vitória por 1-0 sobre o Novo Horizontino fora de casa na quarta-feira. E na comparação com o elenco que estava à disposição para aquele compromisso da Copa do Brasil, a expectativa é com o retorno de Memphis Depay. O atacante holandês sofreu traumas no pé e na perna direita contra o rubro-negro, mas voltou a treinar com o grupo. O zagueiro Gustavo Henrique, por outro lado, passou por uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal e está fora de combate. Já o Colorado, com 9 pontos, tem problemas no ataque. Rafael Borré, Luca, Johan Carboneiro e agora Vitinho estão contundidos. E os jogadores que têm ido a campo não têm agradado. Os gaúchos sofreram para vencer o Maracanã do Ceará no Beira-Rio, ganhando por 1-0 e graças a um gol nos acréscimos da etapa final. Wesley ainda não balançou as redes no ano e Ener Valencia não marca 7 jogos e mais de 500 minutos. A torcida, que vaiou o equatoriano no último compromisso, espera que esse jejum chegue ao fim. A bola rola a partir das 6h30 da tarde deste sábado na capital paulista. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E aí, Luciano, o que esperar desse Corinthians e Inter também, hein?
Pois é, o Corinthians que vem da derrota, né, para o Flamengo, uma derrota cachapante, né, no Maracanã. Jogo difícil, vai jogar em casa. O Internacional vem bem, né, tá ali com o seu elenco, eu acho assim, bem melhor do que o do Corinthians, com um futebol melhor do que o do Corinthians. É um jogão, eu acho, esse Corinthians Internacional, um belo jogo aí para essa rodada.
O Corinthians precisando se recuperar e com o Dorival Júnior, né? Isso aí já muda também o ambiente, né?
Sempre traz, né, um refrigério ali, como diz a Brenda, né? Gosta de usar essa palavra, traz aí novos ares e aí pode ser uma boa oportunidade também para que o time, né, consiga encontrar novos caminhos.
Vamos então aos jogos dessa 7ª rodada. Hoje tem, abrindo a participação das equipes na 7ª rodada, São Paulo e Fortaleza, 9h30 da noite no Morumbis. Aí amanhã, além de Fluminense e Sport com transmissão da Nacional e Corinthians e Inter, tem às 6h30 da noite Ceará e Vitória e às 9h Bahia e Botafogo. E no domingo, 4h da tarde, com transmissão da Nacional, Vasco e Palmeiras, também às 4h, Grêmio e Santos e às 6h30, Cruzeiro e Flamengo. Na segunda-feira, 7h da noite, Bragantino e Mirassol e às 8h, Juventude e Atlético Mineiro. São 6h09 no horário de Brasília.
Copa delas.
A metade da primeira fase do Brasileirão Feminino já foi. A 9ª rodada começa nesse fim de semana e a Brenda Balbi tá chegando com os destaques. Boa noite, Brenda.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Vamos falar de futebol feminino porque o Campeonato Brasileiro Série A1 já chegou na metade. Isso mesmo. Tá passando muito rápido e nesse sábado já começa a 9ª rodada da competição. 9ª rodada essa abrindo com clássico, com choque rainha. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 6 horas da noite, mando de campo do Palmeiras, duas equipes que estão brigando pela parte de cima da tabela. O Palmeiras, que vem de uma vitória por 4-0 em cima do Juventude, ou seja, uma vitória muito importante fora de casa, e o São Paulo, que vem de uma derrota dentro de casa para o América Mineiro. 3-1 para o América Mineiro dentro de casa, dentro da casa do São Paulo, na verdade. Um jogo que o São Paulo não foi mal até, mas o América Mineiro foi muito bem e conseguiu sair com a vitória. Dois times que realmente brigam ali pela parte de cima da tabela. Os dois times estão no G4 da competição, mas o Palmeiras busca ali a liderança. Está mais perto de ser líder do que o São Paulo. E no domingo teremos dois jogos aqui na tela da TV Brasil, a começar por Ferroviária e Flamengo, às 11 horas da manhã. A Ferroviária, que vem de um empate fora de casa contra o Fluminense, jogo esse que fizemos pela TV Brasil também, é um empate que não diz tanto sobre o jogo, já que a Ferroviária teve muito mais posse, muito mais domínio na partida do que o Fluminense, que chegou ali a fazer seu gol numa bola parada. A Ferroviária teve muito mais volume e criação, mas não conseguiu ser efetivo para sair com a vitória. Já o Flamengo foi até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, também saiu com um empate, mas nesse caso foi positivo para o Flamengo. O Cruzeiro briga ali pelo topo da tabela, né? É vice-líder da competição com 20 pontos, só perdendo ali, ficando atrás para a Ferroviária, que também tem 20 pontos. Então, um excelente resultado para a equipe do Flamengo fora de casa, que inclusive teve até chances de sair vitorioso da partida. Então, positivo o empate do Flamengo, para a Ferroviária não tanto. Então, um jogo muito interessante para a gente acompanhar aqui na tela da TV Brasil. E fechando, né, as nossas transmissões também no domingo, o Grêmio enfrenta o Juventude às 6 horas da noite. O Grêmio e Juventude, que estão na parte de baixo da tabela, brigam diretamente por posição ali na parte de baixo. Então, um duelo também interessante, porque as duas equipes vão precisar ir para cima, ou seja, vão precisar ser propositivas para buscar a vitória. Então, num jogo em que as duas equipes precisam efetivamente vencer, a gente pode esperar de tudo, um duelo muito aberto e equilibrado. Então é isso, a gente continua falando muito de futebol feminino aqui na Rádio Nacional e na tela da TV Brasil também. Então acompanhem a gente, fiquem de olho, porque o campeonato está muito bom. Valeu, André. Abraço.
Valeu sim, Brenda. Outro. E aí, Luciana, bons jogos nesse fim de semana com transmissão da TV Brasil, hein, Lu?
Pois é, a expectativa é boa, principalmente desse Ferroviária e Flamengo, né? O Flamengo, que vem numa tentativa de recuperação, empatou com o Cruzeiro, né? Que também é outro que briga ali pela liderança com a Ferroviária. E a Ferroviária, que obviamente não quer deixar escapar a liderança da competição. Depois, né, mais tarde, vou estar no jogo entre Grêmio e Juventude, duas equipes que estão numa parte mais lá embaixo da tabela, né?
Sim.
E também precisam ali da vitória, né, para poder, brigam diretamente também ali por posição. Então, a expectativa é de realmente dois bons jogos, a rodada que vai ser aberta, né, com esse jogo, esse clássico paulista, né, entre São Paulo e Palmeiras. Então, é mais uma rodada aí que a gente espera de muita disputa nesse Campeonato Brasileiro Feminino.
Com toda certeza. Nesse sábado tem Palmeiras e São Paulo às 6 da noite. Aí domingo, com TV Brasil transmitindo Ferroviária e Flamengo às 11. 3 da tarde, Real Brasília e Cruzeiro e América Mineiro e Fluminense. 4 da tarde, Internacional e 3B da Amazônia. Às 5, Bragantino e Sport. Às 6, Grêmio e Juventude com transmissão da TV Brasil. E às 6h30, Corinthians e Bahia. E a seleção feminina sub-17 estreou com vitória na Copa Sul-Americana da categoria. A equipe comandada por Rilane Silva não teve dificuldades para derrotar o Peru por 2-0 na noite de ontem, no estádio Francisco Rivera Escobar, na cidade de Palmira, na Colômbia. Os gols foram marcados por Gabi Push e pela zagueira Huay Lupo, contra, né, no caso. A equipe volta a campo no sábado para encarar a Bolívia às 9 da noite, no horário de Brasília. São 6h14.
Momento estádio.
E ontem tivemos a grande final da Superliga de Vôlei Feminino. O Osasco venceu o Bauru 3-7-1. Parciais de 26-24, 19-25, 28-26 e 25-20. E ficou com o título. O Lincoln Chaves acompanhou no ginásio do Ibirapuera.
O campeão voltou. Pelo menos é isso que a torcida do Osasco cantou a plenos pulmões aqui no ginásio do Ibirapuera em São Paulo, após a equipe conquistar pela sexta vez o título da Superliga Feminina. O Osasco não levantava essa taça há 13 anos e não chegava a uma final da Superliga desde 2017. E para vencer por 3-7-1 o SESI Bauru, uma decisão que teve mais de 2 horas e meia de partida, de muita emoção no Ibirapuera, o Osasco teve que contar uma grande atuação de 3 de suas principais jogadoras. E não tem como a gente não falar da Tiffany. 24 pontos, fez inclusive o ponto que decretou o título osasquense. E mais do que isso, ela entra para a história porque ela já era a primeira mulher trans a chegar a uma final de Superliga. E agora é também a primeira mulher trans campeã do principal torneio de voleibol feminino do país.
Foi um ano de muita resiliência, de muita provação. Foi um ano de muita luta. Mas foi coroado e graças a Deus. O senhor tem trans campeã da Superliga, é porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Para abrir porta para muitas outras pessoas que têm medo ainda de ser quem são. Porque nós estamos no país que mais nota pessoas trans do mundo. Mas cada ano que passa, temos mais representatividade em todos os espaços para que essas pessoas, adolescentes, crianças que vão vir, tenham uma vida muito melhor que a nossa.
O Osasco, ele agora se iguala ao Minas como segundo maior campeão da Superliga Feminina, ambos agora com 6 títulos. O SESI Bauru, que no ano passado já havia batido na trave, mais uma vez fica como vice. Um abraço, pessoal!
Valeu, Lincoln. E o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo recebe 2 partidas da Liga Nacional de Futebol de Cegos neste sábado. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV. Às 9 da manhã, o CT cediu o duelo entre as equipes do INV de São Paulo e a APASSE da Paraíba. E mais tarde, às 10h30, tem Corinthians e a Padevi da Paraíba. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal da CBDV no YouTube. Voltando a falar de futebol, pela Copa do Brasil ontem, o Vasco ficou apenas no empate com o Operário de Ponta Grossa numa tarde e noite de polêmicas envolvendo o interino, que é diretor também, nesse momento é técnico interino, e é melhor amigo do presidente, Felipe Maestro. O time agora volta as atenções para o Palmeiras. Jogo no domingo, às 15h30, começa a transmissão da Nacional. O Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola. Ainda sem treinador, o Vasco foi comandado na Copa do Brasil pelo diretor técnico do clube, Felipe Maestro, no empate em 1-1 com o Operário, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná.
A gente ainda teve um pouco de coragem, jogamos os primeiros 20 minutos, acho que até fazer o gol. A gente estava bem na partida, controlando o jogo, sem susto. A partir do momento que a gente fez o gol, a equipe preocupada em se defender deixou de jogar. Isso acabou fazendo com que o adversário crescesse dentro da partida.
Felipe foi questionado sobre o não aproveitamento do zagueiro argentino Manuel Capasso.
Capasso tem contrato e ele apareceu 3-4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil.
O Vasco pagou US$1,5 milhão, cerca de R$8,5 milhões, por Capasso em 2023. O contrato do jogador termina no fim deste ano e ele corre o risco de sair do clube sem o Vasco ganhar nenhum centavo. O próximo compromisso vascaíno é pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco encara o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, jogo que a Rádio Nacional transmite a partir das 15h30 deste domingo.
O Vasco tem um elenco muito qualificado e a gente vai procurar usar todo mundo. Acho que a oportunidade ela vai aparecer, o jogador tem que aproveitar da melhor maneira possível e esperamos aí ter uma equipe bem mais descansada, um pouco mais organizada, para que nós possamos aí diante do Palmeiras conseguir a vitória.
Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Daqui a pouco a gente entra no mérito desse Vasco e Palmeiras aí, desse bom jogo domingo. Ô Luciana, e essa declaração do Felipe sobre o Capasso? Pareceu muito mais algo pessoal, não só contra o repórter, mas talvez contra o próprio zagueiro, que é quem foi de fato entre aspas, ofendido, do que uma postura profissional, hein, Luciana?
Pois é, é assim, desnecessário, né? Absolutamente desnecessário, porque, primeiro que com o seu próprio atleta, né, com um bem do clube,
um ativo
aí do clube, por mais que existam problemas, né, acho que você pode resolver isso de forma interna, né, de maneira interna, não expor o atleta ou qualquer outro profissional, né, acho que ele não gostaria de ser exposto dessa forma, né, então
com
a gente
certeza.
Não tem que fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fizesse conosco, além de também o próprio tratamento com a imprensa, né, com nossos colegas que estavam ali, a forma como se dirigiu ao repórter, enfim. É muito chocante, assim, né, a gente vê.
Muito.
É, a gente vê isso dos treinadores e vê isso do Felipe, que, como técnico, também muita gente pode questionar, né?
Pode
e deve,
né?
Do trabalho
até porque
dele.
Os trabalhos dele, até hoje, nenhum chamou a atenção. Foi técnico do Sergipe, com todo o respeito aos clubes Sergipe, Bangu, Volta Redonda, Tigres do Brasil e Interino do Vasco.
Pois é, imagina alguém pegar o microfone para fazer uma pergunta a ele e falar da mesma maneira que ele falou, né? Se dirigir, assim, diminuindo ele, o trabalho dele, ou dizendo que não serve, que é ruim, que é... Enfim, eu achei, assim, grotesco, grosseiro e desnecessário, uma marra, né? Que a gente sabe que o Felipe sempre teve, né? Como jogador que faz parte. Eu acho até que jogador precisa ter, em alguns momentos, uma certa marra ali para poder...
Desde que não desrespeite ninguém,
mas, né? Acho que desrespeitou e, assim...
Passou do ponto,
passou,
né?
Passou total.
E agora eu quero entender como é que faz para negociar o Capasso, né? Se ele é um zagueiro ruim, como diz o Felipe, eu particularmente não acho.
Ele mesmo
ele
já
nem
disse
bom,
que
nem
é,
ruim.
Ele mesmo já disse que é, né? Aí ele agora quer negociar, como é que ele vai...
E enquanto isso, quem paga o salário dele é o Vasco, né? É. O Vasco vai ficar pagando o salário. Não vai sair do bolso do Felipe, que acha ele ruim. Vai sair do bolso do Vasco e o Vasco não vai conseguir negociar.
Tudo indica que há uma rusga pelo fato dele não ter
aceito, né, saídas.
A proposta para sair. O Vasco queria que ele saísse. Agora, se você tenta resolver internamente. Fazer isso aí não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, só vai prejudicar ainda mais.
Exatamente. Bom, agora sobre o jogo com o Palmeiras, né? Vamos falar do outro lado. O Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, fala sobre os bons resultados que o time obteve fora do Allianz Parque.
Não, nós procuramos, quer em casa, quer fora, que manter um padrão similar, mas nós sabemos que quando jogamos fora, os adversários têm a energia dos seus torcedores e essa energia é vital para ajudar uma equipa, mas a verdade é que este ano temos conseguido bons resultados fora de casa. Em casa andamos um bocadinho mais oscilantes, primeiro jogo que empatamos com o Botafogo e que se calhar esse jogo, na minha opinião, merecíamos perder e nós empatamos com o Botafogo, e neste jogo com o Bahia, depois de analisar o jogo, depois de ver as oportunidades que criamos, não merecíamos ter perdido, acho que foi demasiado penalizador por aquilo que criamos, acho que o empate já seria... um bocado injusto, mas o futebol é assim, não te sei explicar. Nós preparamos os jogos da mesma maneira e, como eu vos digo muitas vezes, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, essa é a nossa filosofia e é isso que nós procuramos fazer em todos os jogos. Umas vezes vai dar para ganhar, outras não, é assim que funciona.
Tá aí o Abel Ferreira. Agora sobre esse jogo, Luciano, o Vasco vendeu o mando de campo para Brasília, em São Januário já seria um jogo difícil contra o Palmeiras, em Brasília acho que fica mais difícil ainda, né?
É um jogo Palmeiras, né, que encontrou novamente, né, o seu modo Palmeiras Abel de ser, pegando um Vasco que vem aí com todas essas questões, esses problemas, um Vasco que vem de um empate aí contra o Operário, que também foi um jogo bem ruim.
Nossa, né? Foi horrível.
Por mais que a gente possa falar também de gramado e tudo mais.
Mas foi ruim.
Vai ter aí uma dificuldade extra, né, diante do time do Abel, que está aí mais uma vez mostrando que quer novamente conquistar esse campeonato brasileiro.
Bom, tivemos hoje algumas partidas no futebol europeu, né? Em Portugal está no finalzinho, acabou agora, na verdade, a vitória do Porto. 3-1 sobre o Moreirense, o Porto é o terceiro colocado, briga por vaga na pré-fase da Champions, né? O Sporting e o Benfica lutam pelo título no campeonato português. E na Inglaterra, quem voltou a vencer e está com uma sequência destacada de vitórias é o Manchester City. 1-0 sobre o Wolverhampton, quebrando a sequência positiva do técnico Vitor Pereira, que era de 6 jogos seguidos ganhando, né? lá no Wolverhampton. Vitor Pereira, aquele técnico, ex-Flamengo, ex-Corinthians. E o City chegou à quinta vitória consecutiva, o nono jogo sem perder. Entrou numa sequência muito boa, é o terceiro colocado, Manchester City, briga pela segunda colocação com o Arsenal, lembrando que o Liverpool já é campeão. O gol do City foi marcado pelo De Bruyne. Bom, e ontem o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba e agora pensa no Cruzeiro, no Brasileirão. Rafael Monteiro está de volta.
Após vitória por 1-0 contra o Botafogo da Paraíba no Castelão em São Luís, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, lamenta a quantidade de gols perdidos.
Fizemos um jogo com muito volume, muita posse, criamos muitas chances e faltou fazer o gol. Faltou colocar a bola para a rede. E hoje era um daqueles dias assim que o brilho, né, na frente do goleiro estava apagado. Mas continuar trabalhando, continuar assistindo para poder evoluir nesse aspecto aí que os jogadores sabem. Porque eles mesmos são os que mais se cobram e mais ficam doloridos quando erram gols, com uma oportunidade de fazer o que é mais bonito no futebol, que é fazer um gol e comemorar com a torcida. Quando eles não fazem, eu sei que eles ficam sentidos. E hoje todos eles do ataque tiveram chances e no final não, só quem fez foi o menino da base, né? Então, vamos continuar evoluindo nesse aspecto.
O gol da estreia na Copa do Brasil saiu do estreante no profissional, Joshua, de 17 anos. Felipe Luiz se disse emocionado com o feito do jogador.
O Joshua era meu camisa 10 no sub-17. Me emocionei muito, né? Como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? É o que eu vivi hoje com ele, me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. É um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né, para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área. É um cara que decide muito bem, tem as decisões, as tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área, e um jogador que perde pouco a bola, tem uma visão de jogo muito boa. Então eu sinto como se tivéssemos contratado um jogador nesse momento. Ganhar um menino de 17 anos que entra sem medo desse jeito é muito especial para mim. Fiquei muito feliz hoje, muito emocionado.
O próximo compromisso do Flamengo é contra o Cruzeiro no domingo, jogo que será realizado no Mineirão às 18h30 da noite. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Bom, a gente tem mais dois minutinhos aqui para falar sobre isso. Luciana, achei muito legal a comemoração da família dele. Vídeo viralizou nas redes sociais, a família do Joshua. É um momento marcante para um garoto que está começando.
Entrar, né? Já era sua estreia. No primeiro toque na bola, conseguir fazer o gol, né? Mostra assim que tem estrela. E essa reação da família, né, de uma família que abdica muito, né, junto com o atleta, porque todo mundo acha muito bacana esse jogador de futebol, parece fácil, parece legal, mas é muita abdicação.
Na base é perrengue atrás de perrengue.
Acompanhava o Joshua desde o sub-15, junto com ele milhares, né, de outras crianças ali que realmente se dedicam, e ele é um garoto que se dedica com não só no treino, mas assim fora, assim, todo um aparato ali em volta para realmente tentar fazê-lo um jogador profissional, que muitas vezes não dá certo, né? Então, quando uma situação dessa ocorre, assim, não tem como não explodir daquele jeito. Eu também fiquei bastante emocionada e muito legal mesmo.
E como última informação, vou querer um comentário rápido, Luciano. O Cruzeiro assinou a rescisão com o Dudu e vai pagar os salários dele até o final do ano. Sabe quanto que dá de grana aí pro Dudu receber do Cruzeiro?
Qual o troco?
15 milhões de reais. Caramba. Tá bom pra você de açúcar, Luciano?
Tá tudo errado nesse mundo. O mundo tá de cabeça pra baixo, né?
Sem fazer nada, 15 milhões de reais. Mal jogou.
Aliás,
no Cruzeiro.
Aliás, fazendo besteira, né? Pois falando besteira. Será que ele vai mandar o um recado pra Leila também? Não,
e agora, um dos favoritos a levar o Dudu é o Atlético Mineiro. O Cruzeiro vai pagar e ele vai jogar no Galo.
Ainda vai jogar no concorrente.
Meu Deus. Tem chance.
Eu tô dizendo que o mundo tá de perna pro ar.
Valeu, Luciana. Bom
fim de
semana.
Valeu, André.
Fechando o programa, segunda-feira tem mais a partir das 18h. Valeu, galera. Um abraço. Tchau.